Minuto do TCU.
Quando você vai ao médico, prefere comprar remédio de marca ou genérico? Pois bem, o genérico tem a vantagem de ser mais barato. Mas claro, só vale a pena se funcionar. Uma associação de consumidores descobriu que alguns profissionais de saúde não confiam em genéricos. Por isso, o Congresso Nacional solicitou ao TCU que investigue se podemos confiar nesses medicamentos. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o TCU vai realizar uma auditoria na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para verificar como é feita a fiscalização dos genéricos e os procedimentos de controle e segurança da medicação. No fim das contas, o TCU vai indicar se podemos realmente confiar nos remédios que encontramos na farmácia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Combate a doenças ligadas ao Aedes aegypti deve ser prioridade.
Estatuto do Desarmamento retorna à pauta de votações em 2016.
Câmara retoma discussão sobre o pedido de impeachment de Dilma.
Boa noite. A aceitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff por parte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi destacada por Bruno Covas, do PSDB.
A gente espera poder, em primeiro lugar, passar limpo essa história, analisar juridicamente o embasamento do pedido de impeachment e poder, a meu ver, defender o afastamento da presidente, que do ponto de vista legal, do ponto de vista político, não tem mais condição de dirigir o país. Eu espero que o Brasil possa sair melhor desse processo do que entra. O Brasil que entra é um Brasil muito ruim, muito triste e que eu espero fique apenas nas páginas da história.
Para Bruno Covas, a presidente da República cometeu crime de responsabilidade fiscal, como indica o pedido de impedimento apresentado pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior.
Já Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, criticou a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. O parlamentar entende que a presidente não praticou o crime de responsabilidade fiscal.
Não achamos que o que foi chamado de pedaladas fiscais seja motivo para o impeachment da Dilma. Porque as pedaladas significam: deixou de pagar parte da dívida para pagar programas sociais, como Bolsa Escola, o Minha Casa e Minha Vida. Então, nós não podemos ser a favor do impeachment se não está sendo roubado o dinheiro pela presidente ou pelo governo federal. Somos de oposição, mas não aceitamos a mentira, né? E temos respeito à democracia. Nós podemos até votar no impeachment se acharmos que há motivo para isso. No entanto, a forma como foi feita neste caso específico é sim uma violência à democracia.
Edmilson Rodrigues reiterou que o PSOL faz oposição ao governo federal, pedindo mudanças na política econômica, mas chamou de revanchismo a decisão de dar prosseguimento ao pedido de impedimento da presidente.
Roberto Balestra, do PP Goiano, afirmou que a situação econômica do país é grave e culpou a falta de transparência da presidência da República pela crise brasileira. Para o deputado, ainda no primeiro mandato da atual gestão do Executivo, houve omissão de informações que poderiam ter revelado a profundidade da crise.
O governo deixou propositadamente de informar a sociedade da gravidade da situação e dizia sempre que a situação era boa, que estava pagando em dia, que o crédito estava ilimitado, enfim, era um verdadeiro Eldorado. E terminada a eleição, veio a realidade. O pano caiu e a população passou a tomar conhecimento e entende-se que essa situação foi criada para se ganhar a eleição. E agora a conta está aí para ser paga.
O parlamentar ainda destacou o acolhimento pela presidência da Câmara do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. De acordo com Roberto Balestra, o processo foi aceito na casa como resposta a uma insatisfação popular.
Economia.
Foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Executivo o projeto que muda a lei dos permissionários lotéricos para incluir as permissões renovadas em 1999 entre as beneficiadas pela prorrogação automática de 20 anos.
Paulão, do PT de Alagoas, explicou que a Caixa Econômica celebrou contratos em 1999 concedendo a permissão por 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos, de 2018 a 2038. No entanto, o Tribunal de Contas da da União determinou a realização de licitação para mais de 6 mil agências lotéricas.
Paulão justificou a necessidade da lei, já que, no seu entendimento, as casas lotéricas prestam relevantes serviços para a população, em especial para municípios onde não há bancos.
A lotérica tem capilaridade em todo o município, independente do tamanho, e fazendo o serviço na ponta de uma base que não tem poder econômico. Exemplo, quem é que paga o aposentado? Uma boa parte dos lotéricos. Outra questão fundamental são os programas sociais. E a gente destaca o Bolsa Família, essa relação do lotérico também. Então você gera emprego e renda, geralmente são casas lotéricas de caráter familiar, portanto o dinheiro fica no município.
Transportes.
O fim das vistorias veiculares em algumas situações foi proposto por Áureo, do SD do Rio de Janeiro. O parlamentar criticou a exigência do serviço por parte do DETRAN de alguns estados. Para ele, é ilegal a obrigatoriedade em casos como o de correção de dados do veículo.
Primeiro, no Rio de Janeiro é um absurdo. Você tem que deslocar da sua residência, agendar num posto de vistoria, levar o seu veículo ao posto de vistoria para ser vistoriado e pagar uma taxa ao DETRAN pela sua vistoria, além de pagar o licenciamento anual. Apresentamos esse projeto porque entendemos que esse projeto atende a necessidade do morador do Rio, como atende do Brasil.
Áureo afirmou também que um dos objetivos do projeto é unificar a legislação em âmbito nacional. De acordo com a proposta, a vistoria só deve ser pedida quando houver alteração das características do veículo, como quando há mudança de combustível, gasolina para gás, por exemplo, resguardando a segurança e os impactos ao meio ambiente.
Agricultura.
Givaldo Carimbão, do PROS de Alagoas, tem destinado emendas parlamentares para o fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar.
O parlamentar citou como exemplo a unidade de beneficiamento do leite da Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas.
A CPLA, que é a Cooperativa de Produtor de Leite de Alagoas, nós estamos montando uma fábrica de leite em pó, onde ela pode comprar 160 a 200 mil litros por dia para transformar leite em pó, que pode ser vendido pela Conab, exportado. Você tem uma logística de tempo muito mais avantajada, ou seja, você pode armazenar, que o leite convencional você não faz isto.
No entendimento de Givaldo Carimbão, fortalecer a agricultura familiar e as cooperativas melhora a qualidade dos pequenos agricultores rurais e ajuda a fixar o homem no campo.
Projeto em tramitação na Câmara propõe incentivos a agricultores que produzam energia para a zona rural a partir de fontes renováveis. O objetivo da proposta de Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, é transformar o produtor rural em produtor também de energia elétrica, diminuindo os danos da seca.
Então, já que nós não temos água, podemos vender o sol, usar o sol através da geração de energia, através da geração de energia fotovoltaica, onde nós vamos poder incentivar aquele pequeno morador, aquele pequeno produtor rural, para que possa, através de incentivos financeiros, econômicos, através de vários órgãos, como o FAT, o Fundo de Apoio ao Trabalhador, enfim, para que a gente possa dali gerar uma renda para aquelas pessoas, para que eles possam ter um financiamento e aí adaptar, instalar placas fotovoltaicas no seu terreiro, como dizemos no Nordeste.
De acordo com Zeca Cavalcante, a energia produzida pelos pequenos produtores seria vendida às concessionárias distribuidoras, gerando renda às famílias. A proposta, que corre em caráter conclusivo nas comissões, possibilita também outras formas de produção de energia, como o aproveitamento de resíduos agropecuários.
Saúde.
Os casos de microcefalia suspeitos de relação com a infecção pelo vírus Zika já superaram a marca de 4 mil no país. Preocupados com o problema, deputados analisam a criação de uma política nacional de combate à dengue, à febre chikungunya e à febre Zika, todas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, acaba de ser escolhido relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação. Ouça a reportagem.
Os beneficiários da política nacional seriam principalmente mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A proposta estabelece como diretriz incentivos à pesquisa científica para combater a doença, a elaboração de campanhas de conscientização, mecanismos descentralizados para divulgar informações educativas normativa sobre saneamento e recebimento de denúncias por telefone ou pela internet sobre existência de foco de mosquitos ou proliferação de transmissores das doenças. Pelo texto, o poder público poderia entrar em imóveis que apresentem risco de proliferação do mosquito para avaliá-lo, dedetizá-lo ou determinar ao proprietário essas providências, sob pena de multa progressiva de no mínimo 50% do valor anual do IPTU. Os recursos dessas multas municipais seriam usados em parte para programas de combate ao mosquito, como explica o relator na Comissão de Seguridade Social, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
E com isso fazer com que as pessoas, aqueles que não tiveram ainda, né, sido alertados e tomado a iniciativa de cuidar dos seus espaços para que não sejam foco do mosquito, é mais uma forma de estar ampliando, né, o envolvimento de toda a população. Essa lei, além de formalizar um conjunto de ações que já vinham sendo desenvolvidas, ela fortalece o poder público, amplia a capacidade do poder público de identificar, entrar nos ambientes que podem ser focos do mosquito, penaliza o proprietário do imóvel que não cumprir as medidas, estabelecendo multas. Então é um conjunto amplo de ações que eu diria que fortalecem o papel do poder público e da sociedade civil no enfrentamento à doença.
A proposta que cria a Política Nacional de Combate à Dengue, à Febre Chikungunya e à Febre Zika foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família em dezembro, quando também foi aprovada a urgência na tramitação do projeto. A Comissão de Finanças é a última comissão antes da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, a proposta poderá seguir para o Senado sem passar pelo plenário. Em dezembro, o governo lançou um Plano Nacional de Combate e prevenção a essas doenças, especialmente a Zika, com participação das Forças Armadas e da Defesa Civil no apoio para transporte e distribuição de inseticidas e de profissionais de saúde, visitas a residências e mobilizações de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado houve 1,5 milhão de casos de dengue. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Os cuidados com o bebê começam antes do nascimento.
A microcefalia não é uma doença nova. É a malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, inferior a 32 centímetros. As causas são variadas e podem ocorrer pelo uso de substâncias químicas, bactérias, vírus e radiação.
O futuro do seu bebê depende de cuidado e atenção. Educação.
Foi aprovado na Câmara projeto que trata da obrigatoriedade do exame de alcance visual e auditivo para alunos que começarem o ensino fundamental. Jorge Tadeu Mudalém, do DEM Paulista, é o autor da proposta que tem o objetivo de garantir a qualidade do aprendizado com a identificação de possíveis distúrbios.
Muitas vezes a criança, conversando com professores, conversando com os educadores, ela tem na reunião de pais e mestres, e eu sentia isso quando eu ia, via o aproveitamento baixo de determinados alunos. Muitas vezes esse aproveitamento baixo não é por falta de atenção do aluno, mas é porque ele tinha dificuldade visual ou auditiva. Foi feito uma experiência em uma escola no estado de São Paulo, onde esse grupo de alunos que passou por esse exame teve um aproveitamento exemplar, um aproveitamento magnífico.
A proposta está em análise na Comissão de Educação do Senado. Jorge Tadeu Mudalém pediu a rápida aprovação do texto para que o rendimento dos alunos não seja mais prejudicado por falta de um diagnóstico preventivo.
Ciência e tecnologia.
Pastor Franklin, do PT do B de Minas Gerais, apresentou na Câmara projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Acesso à Internet. Segundo o parlamentar, a finalidade é proibir o acesso de crianças e adolescentes a sítios eletrônicos com conteúdo inadequado para menores de 18 anos.
O que é que eu quero com esse cadastro? Que haja um aplicativo em todas as os tablets, todos os computadores, os celulares, que ao entrar na internet, a pessoa ali, ela coloque um cadastrozinho, uma senha, que isso é ligado ao CPF, ao RG dela, identificando automaticamente a idade daquela pessoa que está acessando. Ela só vai ter acesso, de fato, a assuntos que condiz com a sua idade.
Sobre críticas de que a iniciativa atingiria a privacidade dos usuários, pastor Franklin afirmou que o texto amplia o acesso a todos, sem descuidar da proteção dos usuários mais vulneráveis. Segundo o congressista, apesar de existir controle dos sites com avisos, não há mecanismo estipulado por lei capaz de inibir o acesso indevido.
A lei de informática prorrogou os benefícios fiscais do setor de tecnologia até 2029. A lei teve origem no projeto de Mendonça Filho do DEM de Pernambuco, aprovado pela Câmara em 2014.
A legislação prevê redução de 80% no IPI para empresas de informática e a garantia de que pelo menos 5% do faturamento bruto seja destinado à pesquisa e ao desenvolvimento do setor. O deputado ressaltou a importância da lei.
Garante a investidores e empreendedores da área de informática investimentos relevantes e, ao mesmo tempo, garante a captação de recursos para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produção de software e produtos ligados à informática. Você estimula pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de TI, tecnologia da informação e informática.
A lei prorroga também até 31 de dezembro de 2050 as isenções tributárias das áreas de livre comércio da região norte. Para Mendonça Filho, os benefícios fiscais impulsionam os investimentos no setor e a geração de milhares de empregos.
Segurança Pública.
O polêmico tema da revisão do Estatuto do Desarmamento deverá voltar à agenda da Câmara neste ano.
Alterações no texto do Estatuto foram aprovadas em comissão especial, mas ainda precisam ser analisadas pelo plenário da Câmara. Ouça a reportagem.
Entre as mudanças, o texto da comissão assegura a todos os cidadãos que cumprirem os requisitos mínimos o direito de possuir e portar armas de fogo para legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. Atualmente, ao requerer o registro, o interessado precisa declarar a efetiva necessidade da arma, o que permite que a licença venha a ser negada. Também foi reduzida de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas no país. Relator da matéria, o deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, defende a imediata aprovação do texto da comissão.
O atual estatuto, ele só dificultou a vida do cidadão de bem, aquele que, no meu entendimento, deveria ter o direito inalienável de defender a própria vida, a vida dos seus familiares e da sua propriedade. O atual estatuto, ele acabou facilitando a vida do bandido, a vida daquele que agride a sociedade, que isso não compra arma em loja credenciada, isso adquire no mundo do crime mesmo. E o cidadão de bem, esse hoje tem todas as dificuldades.
Durante a sessão de votação, o deputado Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade do Rio de Janeiro, sugeriu uma alteração no relatório para retirar o dispositivo que impedia a prisão em flagrante por porte ilegal ou disparo de arma de fogo se a arma fosse registrada e houvesse evidências do seu uso em situação de legítima defesa.
O texto ficou muito ruim, por quê? Porque no fundo ele dá uma isenção, uma imunidade criminal a quem andar com a arma sem ter o porte, apenas com o registro.
A alteração foi aceita e assim o texto prevê que a prisão por porte ilegal de arma de fogo continua podendo ser efetivada mesmo em caso de legítima defesa. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma mudança no texto do Estatuto do Desarmamento, desta vez para permitir aos agentes de trânsito o porte de arma de fogo em serviço. A matéria agora depende de análise no Senado e, se houver alguma mudança, volta a ser enviada à Câmara. O texto aprovado na CCJ é um substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado ao projeto que condiciona o porte ao interesse dos estados e municípios que deverão providenciar sua regulamentação. Atualmente, além das carreiras policiais, também podem portar armas, guardas prisionais, auditores da Receita Federal e auditores fiscais do trabalho. Outra matéria polêmica aprovada na Câmara no ano passado e que aguarda votação no Senado é a PEC da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Pelo texto da Câmara, a regra vale para crimes hediondos, como estupro e latrocínio. crânio. Também inclui crimes dolosos e lesão corporal seguida de morte. Os debates foram acirrados com deputados contrários à redução da maioridade penal, defendendo mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a medida não vai surtir efeito nos índices de violência.
A nossa situação prisional é tremenda, ela não tem nenhuma chance de ressocializar, de recuperar, porque acaba sendo um verdadeiro espaço de aumentar naquela pessoa o desejo de continuar, né, porque não tendo nenhuma outra chance no mundo do crime.
Por outro lado, o deputado Laudívio Carvalho defende a aprovação da PEC no Senado. Ele sustenta que não se pode negar que um rapaz de 16 anos hoje não é o mesmo rapaz de 16 anos de 1940. Para o deputado, a redução da maioridade penal é uma maneira de dar um basta àquele jovem que pretende ingressar ou que já está no mundo do crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Bom final de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.